Olá, tudo bem? Aqui é Elaine. E eu vou continuar hoje falando, né, desse assunto da semana, que é um assunto muito interessante, que na verdade eu estou gostando muito de fazer, né, de fazer aqui esses áudios para vocês, porque tem sido inclusive um aprendizado para mim. Refletir muito sobre isso, refletir sobre como isso se aplica na nossa vida, observar os relacionamentos, a dinâmica dos relacionamentos entre as pessoas. E isso realmente é muito interessante, né? É muito interessante começar a entender melhor como é que isso funciona. E assim, um tópico que eu quero falar hoje pra vocês continua no tópico de humildade, né? Pra, assim, desmistificar um pouco algumas coisas que a gente acredita sobre o que é realmente ser uma pessoa mais humilde, né? E às vezes a gente acredita que ser humilde significa ser aquela pessoa que tá ali em paz, tranquila, que aceita a opinião de todas as outras pessoas, que aceita tudo, que não discute nada. E na verdade isso não tem nada a ver com o que é ser humilde. A principal chave do que é realmente ser uma pessoa humilde tem a ver com a falta de identificação com as ideias que a gente tem, né? Então assim, você não se importa se, por exemplo, uma pessoa vem com uma ideia melhor do que a sua, ou durante uma discussão que a pessoa questione a sua ideia, porque você não se identifica com ela, entende? Você sabe que a ideia é só uma ideia, que é um momento, né? Ela tá naquele momento ali, mas pode ser que você mude, você tenha outras informações e com essas outras informações você mude de ideia. E aí você estar aberto para isso é a grande importância da humildade. Então, assim, na verdade, a humildade é fundamental para o progresso, para que as coisas avancem. Porque se você, se cada pessoa se identifica com uma ideia, com uma crença, e ela defende aquilo até a morte, e não aceita que aquilo seja de uma outra maneira, você não vai ter progresso, porque não vai ser possível você entrar num consenso entre ideias. Deu pra entender? Então assim, se a pessoa se identifica demais com aquilo, ela não vai conseguir aceitar que ela precisa mudar, que ela precisa ceder, que ela precisa fazer alguma coisa para que o relacionamento, o trabalho, o que for, seja melhor. Agora, se ela não se identifica, se ela entende isso, ou ela tá consciente para isso, essa coisa da identificação, que às vezes a gente realmente acaba se identificando, e num certo momento, a gente inclusive realmente fica meio radical, né? Esse é um processo que a gente tem que estar muito atento. Então, o mais importante aqui é você estar consciente de que isso acontece, para que você pegue a hora que isso acontece em você e você consiga ter domínio desse sentimento, dessa necessidade de ter razão, né? Porque a necessidade de ter razão vem de um excesso de identificação com aquela ideia, o seu ego se identifica com aquela ideia e você sente uma necessidade de proteger isso, porque é uma base da sua personalidade, digamos. Você entende que aquilo é uma base, né? É um fator de sucesso você defender aquela ideia. E aí, aos poucos, quando a gente vai se tornando consciente, mais consciente, a gente entende que não é nada disso, né? E aí a gente entende que o mais importante é justamente ter a humildade para aceitar as ideias novas, aceitar as coisas de uma maneira diferente, se permitir enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? E aí eu queria falar isso para vocês, principalmente nos relacionamentos, né? Depois que eu comentar aqui sobre as estratégias para lidar com o ego, eu vou falar um pouco mais sobre como praticar isso. Mas hoje eu já quero adiantar uma coisa que eu tô pensando aqui, que eu acho que é muito importante, que é uma técnica que a gente usa muito, né? Que é o rapport, uma técnica da PNL, uma técnica que ela tem um poder, na verdade assim, não é uma técnica, né? É o nome que se dá para a empatia que acontece nos relacionamentos. A técnica, na verdade, é quando você aprende a criar essa empatia com uma forma muito mais fácil dentro dos relacionamentos. Mas isso é o que acontece naturalmente. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Numa discussão, uma discussão com, por exemplo, um familiar, uma discussão com dentro do trabalho, naturalmente você acaba criando um rapport, né, que é um fluxo. Em geral, você tá ali naquela discussão e aquilo se torna um fluxo que você não percebe as outras coisas. Você só percebe você e aquele processo ali, aquela discussão, aquilo que precisa ser resolvido, né? E o que que acontece disso? Às vezes não acontecem muitas coisas boas, porque as pessoas entram tanto nesse fluxo e ainda defendem tanto a ideia que você começa a ter discussões sérias, né? As pessoas começam a se irritar umas com as outras, podem até querer brigar umas com as outras, porque é o excesso de identificação com uma ideia, uma querendo defender a ideia da outra, uma defendendo uma ideia, a outra defendendo a outra, e você acaba criando um atrito, né? E aí a questão é, a pessoa mais humilde é sempre aquela que vai fazer com que a discussão fique equilibrada, que é aquela que vai ceder num momento, recuar num momento, para avançar no momento seguinte, né? E como é que isso funciona? É o que a gente chama de quebra de rapport. Então, assim, quando você tá num fluxo e as pessoas começam a ficar nervosas, começam a ficar bravas, querendo, às vezes, até partir pra agressão, que isso, às vezes, pode acontecer. A gente sabe que isso acontece. Todo mundo é humano e sabe que ou já passou por isso, ou já ouviu alguém já passando por isso. A quebra de rapport é fundamental, é quebrar esse fluxo. E como é que você quebra? É claro que isso vem com um pouco de prática, mas em geral é fazendo um comentário que não tem nada a ver com aquilo. É claro que você precisa estar atento, porque às vezes você vai fazer uma pergunta que não tem nada a ver com aquilo e a pessoa vai ficar mais brava ainda. Então, às vezes, o que você precisa fazer é fazer uma modificação, fazer assim, você vai fazer uma curva, mas não vai fazer uma curva fechada, você vai fazer uma curva aberta. Então, assim, você está discutindo com a pessoa, e aí você percebeu que está acontecendo isso, então você vai propor uma quebra. E pode ser uma quebra simples, por exemplo, olha, eu acho que você tem razão nisso que você está dizendo, tá? Mas eu acredito que a gente está um pouquinho alterado aqui nessa nossa discussão, né? E nós poderíamos, então, tomar um café. O que você acha da gente tomar um café, tomar um chá, um suco? O que você acha da gente ir ali na padaria? Sei lá, fazer uma quebra desse sentido, entendeu? Convidar a pessoa para sair daquele ambiente ou para pensar em outra coisa. Ou então, às vezes, é claro, se a pessoa não te dá abertura, você não vai falar, ah, nós estamos alterados. Então você vai dizer, olha, eu concordo, acho que você tem razão nisso, mas a gente precisaria se aprofundar um pouco mais. Mas agora eu tô querendo tomar um café. Você me acompanha? Você toma um café, você toma um chá, o que que você toma? Ah, um café. Ah, então vamos lá tomar um café. Aí sai do ambiente, faz aquela quebra, entendeu? Você quebra aquela discussão, porque quando você retornar, você e a outra pessoa, ou as outras pessoas já vão retornar com um outro nível de consciência, porque vocês já discutiram aquele assunto, já houve um pico de adrenalina, né? Um pico emocional. E o interessante é assim, que no pico emocional a gente se torna irracional. Isso é um processo nosso, do nosso cérebro reptiliano, que quando nós nos sentimos ameaçados, que na verdade não é uma ameaça real, uma ameaça é uma ideia. Só que se você se identifica com a ideia, o ego acha que quem está sendo ameaçado é o corpo como um todo. Então o corpo tem que tomar medidas preventivas de bater ou correr. E aí automaticamente a gente começa a ficar menos racional, porque o nosso sistema joga sangue para onde? Joga o sangue para as pontas, né? Pros pernas, pros braços, que ou você vai bater ou você vai correr. E aí aquele sangue que você precisaria para pensar, ele não está disponível. Então a gente se torna menos racional. Então qual que é a melhor coisa? Quebrar isso que está acontecendo, fazer essa parada e aí depois voltar. Porque vocês já discutiram aquilo num pico emocional e aquele pico emocional não vai voltar a acontecer com aquela intensidade, porque você já passou por isso. Deu para entender? Então isso é uma forma, é uma ferramenta muito legal para você usar nos seus relacionamentos para e fazer assim que a humildade ela prevaleça, ou seja, a pessoa mais consciente é sempre assim a referência do grupo. Então, quanto mais pessoas conscientes, melhor as discussões vão ser, porque ela vai ponderar, ela vai criar esse espaço, ela vai evitar que as pessoas fiquem muito nervosas, ou vai fazer esse trabalho de conectar e desconectar para que você possa ter o momento de acalmar. E aí depois no próximo momento você vai ter um desempenho muito melhor, justamente porque você criou esse espaço para que isso aconteça, ok? Então esse é o áudio de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você e eu vejo você no próximo, até lá!